Bom dia, senhores senadores, senhores e senhoras convidados, senhoras e senhores assessores, senhoras e senhores da imprensa, vamos dar início aos nossos trabalhos que, como serão muito longos, precisamos conferir a máxima objetividade a esses trabalhos. Eu declaro aberta nesta oportunidade a segunda reunião conjunta das comissões permanentes, sendo a nona reunião da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, a 11ª reunião da Comissão de Assuntos Sociais e a 26ª reunião da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, da segunda sessão legislativa ordinária da 50ª legislatura do Senado Federal. Antes de iniciarmos os trabalhos, submeto à apreciação do plenário a dispensa da leitura e aprovação das atas das últimas reuniões da CAS, do CDH e da CCT. Aprovadas. As senhoras e senhores senadores que concordam, então, já aprovamos essas atas das últimas reuniões. Serão publicadas no Diário do Senado Federal, juntamente com a íntegra das notas taquigráficas. Comunicados da presidência, especialmente membros da CCT, nos termos do artigo 96B do Regimento Interno do Senado, informo que foi aprovado na reunião do dia 29/3, o requerimento número 11/2016-CCT, de autoria dos senadores Aloísio Nunes Ferreira, Walter Pinheiro e Flecha Ribeiro, que definiu como política pública a ser avaliada pela CCT no ano de 2016, os fundos de incentivo ao desenvolvimento científico e tecnológico. Dando seguimento a essa tarefa, informo que avoquei a relatoria da política pública e pretendo, nos próximos dias, apresentar um plano de trabalho para a deliberação das senhoras e senhores senadores. Informo que realizaremos hoje uma audiência pública em atendimento aos seguintes requerimentos: 4/10/2016 da CCT, de autoria dos senadores Ivo Cassol, Cristóvão Buarque e Valdir Raupe; 4/12/2016 da CAS, autoria dos senadores Ana Amélia e Valdemir Mocca; e 13/2016 CDH, de autoria do senador Paulo Paim. Então, a presente audiência pública tem como objetivo tratar dos resultados obtidos pelo grupo de trabalho instituído pela portaria Grupo do Ministério da Saúde, número 1767/2015, destinado a apoiar as etapas necessárias ao desenvolvimento clínico da fosfoetalonamina, o atual estágio das pesquisas nas esferas federal e estadual, bem como a estimativa de prazos para a produção em escala no país. Para tal, foram convidados e convidadas as seguintes autoridades: o senhor Gilberto Orivaldo Quierich, professor e pesquisador aposentado da Universidade de São Paulo; o senhor Durvanei Augusto Maria, biomédico do Instituto Butantan; o senhor Renato Meneghello, mestre em bioengenharia pela Universidade de São Paulo; o senhor Jailson Bittencourt de Andrade, secretário de Políticas e Programas de Pesquisas e Desenvolvimento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação; a senhora Marisa Maria Dreyer Breitenbach, coordenadora de Pesquisa e Educação do Instituto Nacional do Câncer, INCA; o senhor Pedro Prata, diretor do Departamento de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde; a senhora Meiruze Souza Freitas, gerente-geral de tecnologia, gerente-geral de toxicologia da Anvisa. No dia 22 de março último, o plenário do Senado aprovou o projeto de lei da Câmara, PLC número 3/2016, que autoriza pacientes com câncer a usarem a fosfoetanolamina sintética antes de seu registro na Anvisa. Neste momento, o projeto está em exame na Presidência da República, a quem cabe a sanção ou o veto. No Senado Federal, nosso colega senador Ivo Cassol tem se mostrado um incansável defensor desse medicamento. Outros senadores, porém, têm restrições ao seu uso, antes que as pesquisas clínicas apresentem resultados. Na sociedade, a discussão também é acalorada, como se tem visto e ouvido. As universidades, centros de pesquisa e sociedades acadêmicas têm manifestado suas restrições à forma em que o assunto foi tratado no Congresso Nacional. Essa polêmica mostra a importância dessa audiência pública, que será interativa. Isso significa que será uma audiência com a possibilidade de participação popular. As pessoas que tenham interesse em participar com comentários ou perguntas podem fazê-lo por meio do portal e-cidadania no endereço www.senado.leg.br/e-cidadania e do Alô Senado através do número 0800-61-2211. Durante o curso da audiência, esta presidência também poderá fazer intervenções, assim como apresentar os comentários e questionamentos enviados pelos cidadãos que nos assistem. Passaremos, então, à exposição de cada convidado e, ao final, as senhoras e senhores senadores presentes na ordem de inscrição, com preferência aos proponentes dessa audiência. Queremos propor o tempo de 10 minutos para a sua apresentação. Sim, senador Cassol.
Só queria aproveitar, agradecer o nosso presidente da CCT, senador Lazier, aos demais colegas de outras comissões, junto com a gente ter aprovado esse requerimento e, ao mesmo tempo, essa audiência pública, a segunda audiência pública que a gente faz. Qual é o propósito dessa audiência pública? E aí o presidente já está encaminhando para isso, mas uma solicitação que eu gostaria de fazer é que, como eu participei, senhor presidente, na semana passada, na última quarta-feira, numa reunião, uma audiência no Ministério de Ciência e Tecnologia, juntamente com o grupo de trabalho que foi instituído pelo Ministério da Saúde, por Ciência e Tecnologia, que estão acompanhando e fazendo os testes da fósforo. E, ao mesmo tempo, junto comigo me acompanhou nessa audiência deputadas federais, deputados federais e químicos, enfim, quem faz parte de toda essa pesquisa. O que, que eu só queria aproveitar nessa oportunidade, senhor presidente, de encaminhar? Que a gente primeiro ouvisse o grupo de trabalho do Ministério da Saúde, Ciência e Tecnologia, juntamente com a equipe da Anvisa, e posteriormente nós ouviríamos os pesquisadores tutores da patente. E aqui agradecer ao senador Blairo Maggi, que é um eterno companheiro, desde o começo, quando eu comprei essa briga, foi o parlamentar que teve junto comigo, junto com o senador Moca, que além de médico, ele hoje é um guerreiro em cima disso. Ontem à noite nós estivemos falando, o Moca saiu de manhã, 4 horas da manhã, do Mato Grosso do Sul para estar aqui presente. Moca, obrigado de coração, Moca, nessa luta. E também ao senador aqui de Brasília, do Brasil, o senador Cristóvão Buarque também, que é outro parceiro, senador Lazier. E dizer para vocês o seguinte, agradecer aqui ao doutor Gilberto, doutor Duvanei, ao doutor Marcos Vinícius, ao Carlos Kennedy, que está aí também, que foi parar na cadeia por querer ajudar o próximo de graça. Também o Hélito aqui, um entusiasta que sempre está junto, presente, o deputado estadual, é isso, né? Também está presente com a gente. Aqui a Bernadette, representando aqui os pacientes que estão fazendo o tratamento, tem mais outras pessoas, amigos de Goiânia e amigas que também estão presentes, participando. Dizer para vocês por que eu não abro mão dessa luta e da liberação, senador Lizinha, nosso presidente, da fosfetolamina. É porque eu não só ouvi os pesquisadores, eu não só ouvi os pacientes, eu estou convivendo com amigos e amigas que estão utilizando a fósforo. E, ao mesmo tempo, eles já estão sem o medicamento desde o dia 5 e paciente que voltou que estava com câncer, que foi para casa para morrer, já tinha encomendado a missa do sétimo dia e voltou, tomando a fósforo, voltou às atividades normais. Tem paciente desde o dia 5 que está sem a fósforo, está sem o medicamento, voltou para o hospital novamente. Ao mesmo tempo, eu tive sábado, na cidade de Santa Luzia, deixei o vídeo aí para depois passar o vídeo, não agora, um videozinho pequenininho de 3 minutos, Ranulfo, no município de Santa Luzia, a minha cidade, presidente, a minha cidade, esse cidadão tem 52 anos, tem um câncer, Moca, na orelha, está tudo destruído, não é só o câncer, porque quando eu falo que o câncer, ele isola as pessoas da sociedade, isola as pessoas dos amigos, porque a pessoa fica mutilada em muitas situações e a pessoa acaba se isolando por conta própria. E isso acaba trazendo para si próprio um constrangimento. E nós, o mínimo que podemos fazer é o que nós já fizemos aqui, aprovamos a lei, independente de alguns gostar ou não gostar, mas nós temos que ajudar o próximo. Se nós, como senador, não podemos ajudar o próximo, aprovando uma lei aqui, autorizando o uso da fosfolamina, então o que, que eu estou fazendo como senador da República? Só para aprovar aumento de imposto? Só para aprovar o orçamento da União? Ou dar uma esperança para essas pessoas que estão... Então, e essa pessoa, lá, só para concluir, senhor presidente, como autor do requerimento, ao mesmo tempo, o Ranulfo de Santa Luzia está nos assistindo lá, e ele conseguiu 12 comprimidos de um paciente que veio a falecer porque já estava em estado terminal. Esses 12 comprimidos, ele tomou um comprimido, senador Mock, senador Blair, senador Cristóvão, por dia. E esse um comprimido por dia que ele tomou, ele conseguiu dormir essas 12 noites. Quando terminou esses comprimidos, faz uma semana, ele voltou a ficar a noite inteira com dor, caminhando para cima e para baixo, que ele não aguenta de dor. Então, só estou dando esse testemunho, porque essa luta é porque não é só porque eu estou com os pesquisadores e com os pacientes aqui. É porque eu estou convivendo com muitos pacientes que estão fazendo uso da fósforo e o resultado é extraordinário.
Então, senador, por isso que vale a pena. Senador Cassol, reconhecendo o mérito do seu esforço, em razão... Do prolongamento que certamente teremos aqui, eu vou escrevê-lo como o primeiro quando chegar as perguntas.
Eu só queria, só que, como já encaminhei,
E com relação ao critério dos pronunciamentos, a nossa reunião há pouco com a equipe decidiu no mesmo sentido que Vossa Excelência está propondo. Bom,
parabéns, fico feliz.
Tá bom.
E vamos dar continuidade ao trabalho.
Obrigado.
Porque é a esperança de todos que estão em casa nos assistindo.
Obrigado. Eu quero registrar as honrosas presenças também aqui nesse plenário da deputada federal pelo Paraná, Leandre Dal Ponte, do deputado estadual de São Paulo, Ricardo Madalena.
A deputada Leandre Dal Ponte, de Paraná, ela estava presente, senhor presidente, na audiência semana passada com os pesquisadores.
Perfeito.
Aqui na Ciência e Tecnologia.
Bom, temos aqui uma tribuna aqui à frente. Na medida em que formos chamando os nossos eminentes convidados, eles, por favor, se dirijam. Eu vou encarecer essa observância do tempo, porque são muitos, né? Nós temos 8 palestrantes, 8 painelistas sobre o tema. E, então, depois, como haverá perguntas, eles poderão novamente se manifestar conforme o direcionamento destas perguntas. Vamos começar, então, chamando o senhor Pedro Prata, que é diretor do Departamento de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. Portanto, começamos pelo Ministério da Saúde. Doutor Pedro Prata, por favor, o senhor tem a palavra. Lembrando que essa nossa reunião está sendo televisionada pela TV Senado.
Bom dia a todos. Bom dia, senador. Bom dia, senadores aqui presentes. Meu bom dia para os demais participantes e audiência. Em primeiro lugar, gostaria de salientar que o nossa responsabilidade, a minha responsabilidade no Departamento de Ciência e Tecnologia, aqui representando o secretário, é darmos o melhor encaminhamento possível para as evidências e o apoio ao desenvolvimento de pesquisas e o acompanhamento em todos os setores que interessam à saúde pública brasileira. Deixando claro também que a minha solidariedade está presente e manifesta a todos os pacientes e parentes de pacientes que passam pelo sofrimento, pela agonia de uma doença que muitas vezes não traz um final de cura, em algumas outras situações, sim. Deixando claro também que não há nenhum interesse por parte do Ministério da Saúde de conflitos de interesse no sentido de privilegiar a forma A, B ou C de tratamento, ou tratamentos convencionais, ou tratamentos alternativos. O que nos parece mais importante é trazer com clareza a segurança para as, no âmbito de pacientes, no âmbito da atenção clínica, que todo procedimento, seja em relação ao câncer, seja em relação a outras terapias, possam estar acompanhados da maior segurança possível, sem desconhecer que muitos tratamentos novos ou muitas situações em que a ciência traz inicialmente da bancada são iniciativas fundamentais e muitas vezes ainda incompletas no seu estabelecimento de clareza do conhecimento, mas que isso não significa que elas não possam e não devam ser expandidas. Esse assunto já vem sendo discutido há muitos meses e nós sabemos o quanto há ainda de incertezas, da mesma forma que há relatos, como aqui manifestado pelo excelentíssimo senador Rivo Cassol, de pacientes que se sentem, de fato, muito melhor após o uso da substância. Nós temos também acompanhado relatos no âmbito hospitalar, de unidades de oncologia, de pacientes que apresentaram recidiva ou metástases por terem substituído uma terapia convencional pela essa terapia alternativa. Eu sou médico, além de ter meu doutorado em saúde pública, tive a oportunidade de trabalhar na Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro com o secretário atual de Ciência e Tecnologia, Eduardo Costa, nos anos 80. Tenho experiência na epidemiologia, experiência na pesquisa, experiência na clínica, e sei pela experiência da clínica o quanto a terapia, seja ela convencional ou alternativa, ela pode trazer resultados positivos e negativos. Quer dizer, não há milagre na medicina, o papel da medicina é aliviar o sofrimento dos pacientes e muitas vezes nós nos deparamos com insucessos terapêuticos em todos os campos da atenção. Como também nos deparamos, enfrentamos, que é o maior prazer, a maior satisfação para o médico, quando conseguimos recuperar um paciente ou evitar um dano maior sobre ele. Eu gostaria de passar a primeira transparência. Eu passo aqui, não é isso? Está certo. Para lá. Estou com dificuldade aqui. Alguém pode passar por mim?
Alguém pode
ajudá-la aí. Para não atrasar. Então, como vocês conhecem, porque isso não é novidade, houve um grupo de trabalho instituído em outubro de 2015 e que participaram algumas instituições que aqui estão listadas, o Ministério da Saúde, o INCA, que é uma área de referência para câncer, a Anvisa, naturalmente, que cuida da regulação. E aqui eu gostaria de fazer um apêndice do ponto de vista da própria regulação, que uma das dificuldades que nós temos, sob o ponto de vista não só da fósforo, mas com qualquer medicamento e qualquer incorporação de tecnologia, os padrões de regulação têm sido ampliados nos seus standards e há uma dificuldade muitas vezes presente em países em desenvolvimento, quando não conseguem acompanhar rapidamente os novos standards estabelecidos na área de medicamentos em geral. E a saúde pública brasileira é repleta de exemplos de estratégias terapêuticas ou estratégias de intervenção que foram adotadas no passado com sucesso e muitas vezes enfrentam dificuldades no momento de hoje. Eu vou dar um exemplo por causa do padrão de regulação. Eu vou dar um exemplo recente. O Brasil já foi produtor de 97% de imunobiológicos e de vacinas, praticamente independente, e hoje ele só produz 70%, apesar das vacinas sempre terem sido utilizadas com segurança. Essa mudança de padrão é o resultado de níveis de regulação, às vezes acima daqueles em que a indústria nacional é capaz de acompanhar. Isso não significa que o trabalho das nossas agências reguladoras não deva ser fortalecido sob o ponto de vista de prestigiar e de garantir a qualidade das terapias. Mas é uma questão que tem uma dimensão política também. Recentemente, eu estou retornando de Cuba, de uma viagem do Comitê de Cooperação Brasil-Cuba na área de imunobiológicos e na área de medicamentos, onde, inclusive, este assunto da regulação para a indústria nacional foi amplamente discutida. Como vocês sabem, que ocorreram várias reuniões e, essencialmente, o resultado do grupo de trabalho foi o apoio que resultou no apoio do Ministério de Ciência e Tecnologia para o desenvolvimento das pesquisas que possam permitir a avaliação adequada do uso da fosfetilamina com rigor dos testes pré-clínicos e clínicos. Aqui eu faço um parêntese, o uso até então da fosfetilalanina, ela tem sido utilizada sem um registro dessas ações que nós possamos acompanhar e comparar resultados sob o ponto de vista de eficácia. Toda avaliação clínica de medicamentos, o standard científico exige e requer a comparação com terapias já existentes e a comparação, quando é o caso, para se avaliar o eventual efeito placebo que todo medicamento traz. A fase pré-clínica foi incorporada, quer dizer, foi desenvolvida, procurando avaliar a consistência das cápsulas que até então vêm sendo distribuídas a pacientes, que o Ministério de Ciência e Tecnologia requisitou ao grupo de pesquisa da USP, que iniciou esse processo de trabalho. E também foi feita uma avaliação sobre a possibilidade de reprodução da síntese, da rota de síntese presente no pedido de patente. Muitos dos resultados, naturalmente, poderão ser melhor, ou muitos das abordagens em relação a isso, o próprio representante, o secretário Jailson, que está, certamente irá trazer algumas complementações na avaliação disso. Mas eu vou me prender essencialmente explicitando que essas instituições, o LASBIDA, o FRJ, onde eu fui pessoalmente, e uma instituição da Universidade do Ceará e do INCA, que são os seguintes, estariam responsáveis pelos ensaios clínicos. Para desenvolver os ensaios clínicos com registro apropriado, porque o que foi feito até então é o uso clínico, mas não um ensaio clínico avaliando os resultados, depende naturalmente da consistência da síntese da própria substância, cujo relatório foi encaminhado pelo LASBIDA do FRJ ao MCTI. Bom, eu vou passar, eu não vou empreender isso para não demorar, apenas se houver interesse nos questionamentos. Aqui está mapeado todas as fases importantes para o desenvolvimento de uma pesquisa clínica. Naturalmente que a dimensão de um ensaio clínico, principalmente na sua fase 3, que é geralmente a mais demorada, agora mesmo o Ministério está apoiando financeiramente o Instituto Butantan, por exemplo, para o ensaio clínico fase 3 da vacina da dengue, que é essencial para a saúde pública. São ensaios muito caros que exigem um número de pessoas muito grande. Esse N é relativo na medida em que, havendo publicações que legitimem ou que demonstrem análise em ensaios clínicos anteriores em outros lugares, em outros países, é possível reduzir a dimensão, por exemplo, da fase 3 de um ensaio clínico, que não é o caso atualmente, como não é o caso da vacina da dengue, cuja fase 3 está em início e que vai precisar ser testada em 17 mil voluntários. mesmo com fase 2 da vacina,
doutor Pedro,
tendo demonstrado a sua eficácia.
Doutor Pedro, quero propor a Vossa Senhoria mais uns 2 minutos.
Perfeito. Então eu já estou terminando. De qualquer forma, os resultados preliminares demonstram algumas dificuldades para o início do ensaio clínico. O peso médio das cápsulas foi médio, né? Então, uma variação por uma inconsistência de formulação a princípio, de 350 miligramas, em que pese o previsto ser de 500 miligramas. E a composição da cápsula, desses 350 miligramas, em média, nós temos apenas 32% do princípio ativo, que é a fósforo, que é o princípio ativo em questão. Os demais componentes são componentes subprodutos ou componentes associados à cápsula. A fosfoetanolamina nos estudos preliminares ela não apresentou uma atividade efetiva, sendo que foi identificada de fato uma atividade antiproliferativa no componente não da fósforo, mas da monoetalonamina. Lembrando que a monoetalonamina corresponde a 18% da formulação, o que equivale a aproximadamente 60 e poucos miligramas, muito abaixo da dose preconizada. De qualquer forma, são indicativos que, para um ensaio clínico, é fundamental que haja uma formulação consistente. E, ao mesmo tempo, isso aqui indica que estudos pré-clínicos ainda precisam ser continuados, inclusive em relação a esse componente derivado, que é a monoetanolamina.
Perfeito.
Existem etapas ainda em andamento do pré-clínico, portanto, as conclusões são preliminares. E é claro que a participação voluntária, sob o ponto de vista da responsabilidade científica de uma instituição como o Ministério da Saúde, como o meu departamento, depende dessas etapas anteriores pré-clínicas estarem claramente estabelecidas e para que possa ter uma investigação segura em humanos. Bom, eu gostaria de encerrar apenas para dar uma dimensão do interesse nosso, que inclusive não é um interesse evidentemente a favor da quimioterapia no sentido amplo, na medida em que ela também traz efeitos colaterais muitas vezes desagradáveis, mas nós sabemos que o tratamento do câncer, até os medicamentos de ponta em quimioterapia, estão muito vinculados com marcadores genéticos de diversos tumores. Um tumor de mama, um tumor de pulmão, um tumor de qualquer órgão, ele não é único. Além de serem vários cânceres diferentes, há terapias hoje estabelecidas que regridem um câncer de mama em um paciente e não regridem outro, pelo marcador genético que cada paciente é portador ou cada grupo populacional é portador. E nós sabemos que no Brasil os marcadores genéticos variam a sua distribuição em relação à população do sul do país, do norte, do nordeste, do centro-oeste, porque são matrizes genéticas diferentes e esse mapeamento é importante para a resposta terapêutica nos medicamentos de ponta. Só para exemplificar, quando eu digo nessa reunião que nós tivemos agora no Comitê Gestor de Saúde em Cuba, por exemplo, nós temos o apoio do desenvolvimento, porque a linha de frente agora nem são mais quimioterápicos, mas são os imunoterápicos, no desenvolvimento do anticorpo monoclonal, que é o nimotuzumab, para o tratamento do câncer de esôfago e de colo uterino, cujo ensaio clínico está em projeto, já foi desenvolvido por lá. A vacina Cimavax, que é indicada para tumor avançado de pulmão em fase final, que foi feita solicitação de registro para a Anvisa. Temos a vacina terapêutica Racatumamab para tumor de pulmão também avançado, que ainda não foi solicitada a Anvisa o seu registro, mas ela já foi feito os ensaios de fase iniciais clínicos em Cuba. E apenas para dar alguns exemplos de que nós estamos abertos a terapias que possam dar uma melhor resposta aos pacientes. Mas a nossa responsabilidade é não prometer falsa esperança ou garantir que essa esperança esteja estabelecida em algumas normas básicas de segurança na formulação do produto, seja ele qual for, e nos ensaios clínicos preliminares. E, nesse caso, tendo em vista os sinais que esse uso sem o ensaio apropriado, tem sinalizado os depoimentos que aqui têm surgido. Então, por isso mesmo que os estudos foram, que se justificou o apoio aos estudos. Agradeço e estou pronto a responder qualquer questionamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor Pedro Prata. Foi muito importante a sua vinda, porque precisávamos aqui saber das ações que o Ministério da Saúde vem desenvolvendo através do seu departamento. E Vossa Senhoria acabou nos revelando que estão na fase pré-clínica e é muito importante, certamente o senhor será questionado mais tarde. Já estamos com um bom quórum de senadores, com as presenças dos senadores Blairo Maggi, Cristóvão Buarque, Valdemir Mocca, Ivo Cassol, Ana Amélia, e temos um plenário também já bastante concorrido pela importância do tema. Vamos, como ainda não chegou a doutora Marisa Maria Breitenbach, que nos permitiria aquele critério já exposto ao início, vamos para o nosso convidado, Dr. Jailson Bittencourt de Andrade, secretário de Políticas e Programas de Pesquisas e Desenvolvimento do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Dr. Jailson, por favor.